Luiz Mares, muito boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado, com seu quórum plenamente integrado, eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão de hoje, do dia 22 de julho. Cumprimento os eminentes julgadores, registro com satisfação a presença do desembargador Fábio Klein aqui entre nós, né? Cumprimento todos os demais pares, eminentes julgadores, o doutor procurador regional eleitoral, nisso. Cumprimento também os nossos servidores, cumprimento também os advogados presentes e os alunos, né, que comparecem a esse tribunal para dar conta de suas tarefas acadêmicas. Muito bem-vindos. Eminentes pares, foi bem. Dentro aqui da nossa linha de regimento, eu concedo a palavra ao eminente desembargador Sérgio Gama para eventuais registros e comunicações.
Vossa Excelência. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, todos os integrantes desse solalício, também o eminente procurador regional, meu estimado colega desembargador Fábio Klein, doutor Luciano Ceotto, os eventuais funcionários da Justiça, senhora secretária desse tribunal, e eu registro a minha satisfação participar mais de uma sessão desse tribunal e peço a Deus que nós todos sejamos iluminados por ocasião dos nossos julgamentos. É como manifesto.
Embargador Fábio?
Presidente, eu também cumprimento Vossa Excelência, a todos os colegas, de uma maneira especial, a doutora juíza federal, que eu ainda não conheço, não tive a honra de conhecê-la. Desejo que nós tenhamos os trabalhos proveitosos dessa tarde.
Pois não, doutor Matos?
Eminente presidente, também cumprimento a Vossa Excelência, eminentes pares, desejando a todos uma boa tarde de trabalho. E comunico que adio, continuo adiando de número 1 e 3 as pautas adiadas.
Vossa Excelência, então, adio número 1 e número 3, né? Pois não. Doutor Danilo?
Senhor presidente, registro a minha satisfação de estar aqui mais uma vez e também a satisfação de ter aqui o desembargador Fábio Klein. Cumprimento a todos e não tenho processos a adiar.
Tem processo para adiar. Pois não. Doutor Elimar?
Primeiro, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros desta corte, funcionários da Justiça, advogados e todos presentes, e desejo uma boa tarde de trabalho e não tenho qualquer adiamento a fazer.
Pois não, doutor Alexandre?
Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento a todos os meus pares, as pessoas aqui presentes, desejando a todos uma boa sessão também. E comunico que das pautas adiadas, eu também vou adiar o de número 9.
Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos demais pares, né, dessa corte, a todos presentes, eventuais, advogados, e não tenho nada para adiar.
Pois não. Muito bem, doutor Vinícius. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Bom, eminentes colegas, eu consulto a Vossa Excelência, né, para que a gente adote aquela postura que fazemos quando os colegas aqui ficam vinculados, né? Se possível, de preferência, dá preferência aos processos que o embargador Fábio Klein, né, tem na relatoria, né? Dá prioridade aos processos do Fábio, ok? E depois continuamos retomando o julgamento.
Obrigado, okay? Presidente.
Pois bem. Então, o embargador Fábio é relator das quatro prestações de contas da nossa pauta atual, né? Embargador Fábio. Doutor Fábio, Vossa Excelência pode orientar o pregão.
Presidente, o primeiro e o segundo podem ser apregoados. Aliás, todos podem ser apregoados, e é porque as decisões do primeiro e do segundo são idênticas e as do terceiro e quarto também são idênticas.
Vamos lá, pregão.
Prestações de contas, tendo como remetentes, respectivamente, João Carlos de Esta, Sebastião Matiuzzi, Flávia Zoper, Coradini e Anadir Jovelina Lourenço de Oliveira. Neste processo, alguém presente por alguns dos remetentes? Ausentes as partes interessadas, Excelência.
Pois não, claramente.
Presidente, no primeiro, no processo pautado sobre o número 1, do senhor João Carlos de Estas, a hipótese é de omissão de recurso arrecadado na segunda prestação de contas parcial, mas declarados na prestação de contas final. E, seguindo aqui a orientação da Controladoria de Controle, da Coordenadoria de Controle Interno, e também ao parecer do Ministério Público Federal, eu estou julgando aprovadas com ressalvas essas contas aqui, com as considerações que nós temos feito aqui já, generalizadamente, para esse tipo de caso. E o mesmo ocorre com o processo pautado sobre o número 2.
Pois não. Ok. Então, você conclusivamente relatou. Aprovar as contas com ressalvas. Todos nesse sentido também, acompanhando? Ok. Muito bem. Essa é a súmula, então.
Presidente, dos processos pautados sobre o número 3 e 4, um caso idêntico a um julgamento iniciado na quarta-feira passada, em que eu, inclusive, votei essa hipótese aqui. Estão assinaladas que a omissão de apresentação de prestação de contas parciais, embora constitua irregularidade, por si só não tem o condão de impedir a análise e nem implica na desaprovação da prestação de contas final da campanha eleitoral. E nessas duas hipóteses aqui também, não houve sequer abertura da conta bancária específica para registrar o movimento financeiro de campanha eleitoral. E conforme considera o colendo Tribunal Superior Eleitoral e também aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, inclusive eu fiz essa referência repercutindo essa legislação do Tribunal Superior, está assinalado que constitui mecanismo imprescindível para o efetivo controle dos respectivos gastos pela Justiça Eleitoral a apresentação de extratos bancários relativo à movimentação financeira de campanha. Como a conta não existe, os extratos não existem. E se eles não existem, a inexistência desse extrato acarreta a desaprovação das contas. Na sessão próxima passada, o doutor Vinícius, inclusive, sustentou um posicionamento diferente, mas eu mantive essa linha de intelecção aqui, ditada pelo TSE e repercutida aqui no TRE. É assim que eu estou votando, julgando desaprovadas as contas. Tanto no terceiro como no quarto. As hipóteses são iguais.
Sim, presidente, também acho que assim eu me ponho esse precedente que o desembargador Fábio Clã citou, acho que é o que consta hoje no seio das pautas adiadas com a vice-doutora Cristiane, eu já tinha votado no mesmo sentido, então acompanhe.
Senhor presidente, também acompanho, eu tenho processos ainda a julgar na próxima semana, exatamente dessa natureza, refleti, analisei a jurisprudência e cheguei a essa conclusão, que a hipótese é mesmo de desaprovação.
Presidente, agradecendo a Vossa Excelência e aos colegas pela preferência, então eu peço permissão para me retirar, que eu não tenho outros processos.
Tá bem.
Tá bom?
Tá bom.
Muito obrigado, uma boa noite para todos.
Tudo bem. Boa noite. Nós agradecemos a presença de Vossa Excelência, né? Que nos homenageia, né? Além da presença, com a energia positiva que traz para todos nós. Em função
Obrigado,
da sua figura.
Presidente.
Muito bem.
Eu também sinto essa mesma energia aqui quando venho aqui no TRE.
Colega, só tem uma coisa. Doutor Lima, Vossa Excelência tem condição de julgar o quinto? Eu posso dizer? Embargos de declaração, que for objeto de pedido de vista, né, Vossa Excelência? É. Pois não.
Neste caso, Bardo, eu estou acompanhando o relator. Né, só apenas para rementar, trata-se presentes autos de embargo de declaração, com efeitos modificativos ou posto em face do acórdão 286 desse tribunal, que negou o provimento ao recurso interposto por Dari Alves Pagundi, mantendo incólume decisão de minha relatoria, enquanto juiz auxiliar desse sodalício, que condenou o órgão embargante ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000, em razão do mesmo ter afixado duas placas contendo propaganda eleitoral em cerca divisória da faixa não edificável da rodovia federal BR-259, situado em Colatina, bem como não ter comprovado a devida retirada no prazo de 48 horas. Da notificação, o senhor determina a resolução TSE 23398/2013. O eminente relator dos presentes em base à declaração, doutor Danilo, votou no sentido de dar provimento aos aclaratórios, atribuindo os efeitos modificativos para extinguir a representação com base no artigo 267-6 do CPC, por entender que a notificação dirigida ao candidato por e-mail na fase incipiente não possui previsão legal, devendo, por conseguinte, prazo de 48 horas para retirada da propaganda inquinada e irregular, ser contada a notificação judicial, que no caso em análise se deu pela ciência do advogado do órgão embargante, a folha 23. E, nesse caso, o relator, nosso digno relator, tem razão, realmente passou despercebido por mim esse argumento do advogado de que a notificação via eletrônica não tem previsão legal. Né? E nós, inclusive, já decidimos nesse sentido. Eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência.
Mente relator. Muito bem, doutora Cristina. Eu estou aqui.
É só para um esclarecimento, doutor Elimar. Então, nesse caso, só para eu não ter que pedir vista, ele fixou, mas não foi cumprida uma formalidade que deveria ter sido cumprida, é isso?
Exatamente. A notificação feita no cartório eleitoral para ele retirar essa propaganda irregular foi feita por e-mail. Aliás, um e-mail que ele informou equivocadamente também, o e-mail estava errado, porque se tivesse feito se o e-mail que ele apresentou por ocasião do registro para a Justiça Eleitoral tivesse correto, esse processo não estaria aqui, entendeu? Uhum. Porque realmente não existe essa previsão legal de notificar através de e-mail. Uhum.
Qual é o resultado?
Por facsímile ou, caso não seja possível, por via postal. E essa notificação foi feita por e-mail, ele disse que não recebeu, né? Então, e ele no recurso, ele argumentou e passou despercebido por mim, uma série de outros argumentos, e esse passou realmente despercebido, e o doutor Danilo verificou,
se vocês me permitem, só para fazer até uma contribuição aqui, efetivamente, no estrito dos limites dos embargos de declaração, eu tive uma dificuldade com esse processo, porque estritamente, na hipótese de omissão, se for analisar o voto do doutor Elimar, quando da hipótese, ele não é um voto omisso quanto a isso, porque o voto se manifestou. Mas, na realidade, essa questão da notificação por e-mail e por... É quase que uma medida de economia esses embargos de declaração, porque se houver, de fato, o recurso especial... O Tribunal Superior vai anular, porque já decidimos, e o Tribunal Superior, que não há. A legislação é extremamente anacrônica em relação a isso, porque permite a notificação por facsímile e não por e-mail. Quer dizer, é quase uma coisa que está em caminho de extinção, o fax. Né? Mas nessa hipótese a gente fica numa dificuldade, porque efetivamente não há previsão legal para essa notificação por e-mail. Então foi nesse sentido que eu fiz o provimento.
E aí vai acontecer o que com a representação?
Vai ser julgada improcedente, vai ser julgada extinta sem resolução de mérito. Ah. Como é, em geral, a hipótese. Porque depois, quando ele foi notificado judicialmente, ele retirou a propaganda e comprovou a retirada da propaganda. E, em geral, é assim que votamos. Quando ele retira a propaganda, o julgamento é pela extinção sem julgamento de mérito.
Ah, eu acompanho, então.
Bem, doutor Dele. Também?
O mesmo sentido.
Então, unanimidade, dá provimento aos embargos, temos voto permanente de relator. Pois não. Uhum. Doutora Cristiane, já vai julgar o número 6?
Nesse caso, eu pedi respeitosamente vista para melhor analisar as razões expostas, principalmente pelo parquê, mas da análise eu verifiquei realmente que a inconsistência apurada na prestação de contas referiu-se ao descumprimento da obrigação prevista no artigo 3º e no artigo 2º da resolução TCE 23406, que é a abertura de conta bancária específica para movimentar os recursos de campanha. Falha de natureza grave que compromete a análise das contas. Então, nesse sentido, é que eu estou acompanhando os votos do eminente relator para desaprovar a prestação de contas nos termos do artigo 54.3 da resolução TCE.
Muito bem. É como a votação está se processando até agora, né? Falta, Cristiane. Então, acho que já terminamos aqui, né? Cerrou. Tá certo. Daí. Isso aí. Aqui. Do Fábio, do Marcos, do Danilo. Tá certo. O doutor Aldari foi relator. Unanimidade, julgados aprovados as contas. Isso aqui foi. Doutor Danilo, Vossa Excelência vai julgar o número 7? Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, eu pedi vista desses autos na segunda-feira, até porque, como eu já tinha votado em algumas hipóteses que essa circularização identifica despesas que não foram apresentadas pelo candidato, eu tinha votado no sentido de que essas despesas, mesmo quando não apresentadas pelo candidato, mas quando justificadas em seguida por meio de documento fiscal e tudo, eu entendia pela aprovação com ressalvas. Nessa hipótese, eu penso que talvez o desembargador Carlos Simões não tenha lido integralmente o voto, por isso que eu pedi vista. Porque efetivamente aqui o caso, foram identificadas várias despesas que, na circularização que não foram informadas pelo candidato, ele foi notificado para explicar essas despesas e quedou silente. Então, não somos nós que vamos explicar. Efetivamente, a hipótese é mesmo de desaprovação e eu estou acompanhando o relator.
Pois não. Muito bem. Acompanho o relator.
Também com o relator, João.
Também?
Nesse processo, eu vou me declarar suspeita, presidente.
Pois não. Ok. Também? O relator? Então, se assuma. Unanimidade. Está desaprovadas as contas. Doutor Marcos, número 8.
Julgo, presidente. Apenas esclarecendo, na sessão passada, eu pedi só o retorno dos autos, porque me surgiu uma dúvida, até por conta da manifestação do outro procurador regional eleitoral, se havia passado despercebido nos autos a intimação da remetente para regularizar a sua situação processual nos autos, sendo representada por advogada. Mas, nesse caso, ela foi efetivamente intimada e, apesar de ter sido intimada para apresentar instrumento de mandato para a condição de advogado, não o fez, de modo que eu estou julgando, então, nesse caso, por não prestadas as contas de Solange César Osório, referente às eleições de 2014, dada efetivamente o caráter imprescindível dessa representação processual. E é como voto, presidente? Não
prestado. Presidente, só um esclarecimento.
Ok. Muito bem. Sim. Então, o retorno dos autos é a minha manifestação. Você está dizendo que dá certo. Doutor Danilo? Tá.
Presidente, só uma manifestação, um esclarecimento. Esse é aquela hipótese que a petição não estava assinada pelo...
Não. Essa é a hipótese em que, na verdade, quem apresentou as contas foi... As contas foram encaminhadas e depois a própria remetente, né, requereu sem advogado a restituição do prazo para sanar as irregularidades, dentre elas a constituição de um advogado, e não fez.
Você está entendendo por inexistentes esses atos?
Inexistentes, exatamente.
Acompanho, senhor presidente.
Daí a consequente desaprovação da não prestação de contas.
Vossa Excelência, então, julga não prestadas as contas, né? Bom, agora, conselho de desembargador, pois não?
Não.
Ainda não. É o relator primeiro. Todelli? Também? Ok. Unanimidade. Não prestadas as contas. Bem, colegas, eu vou julgar Agora, o número 2, que eu pedi vista. Bom, eu vou rememorar que traz a prestação de contas remetida pelo candidato Luiz Paulo Veloso Lucas, né? Foi eleito segundo suplente de deputado federal. A COSIM, em seu relatório, ela recomendou a desaprovação das contas em razão de 8 irregularidades que apontou. Estão aqui 8 irregularidades, né? Numeradas. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, iniciado o julgamento, o eminente relator, o ilustre curto doutor Aldari, afastou as irregularidades apontadas nos itens 1, 2, 3 e 4. Todos os 4. Esse afastamento foi unânime, considerado unânime. Todavia, o relator manifestou-se pela desaprovação em razão de irregularidades. O item 5, que seria omissão de despesas do Comitê de Vitória. Item 6, omissão de despesas do Comitê de Vila Velha. Item 7, omissão de algumas despesas por combustível. Item 8, ausência de comprovação de despesas sobre os quais me pronunciarei. Bem, o eminente culturista Dr. Marcos Felipe, inaugurando a divergência, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva. Entendeu que as irregularidades não maculam a análise dos recursos financeiros movimentados na campanha eleitoral do remetente e nem são graves e intensas, mesmo que consideradas. Dr. Aldari ratificou posteriormente o seu voto, mantendo a desaprovação. O excelentíssimo corregedor eleitoral substituto, mandou Fábio Klein, apesar de ter acompanhado o voto do relator, afastou as irregularidades apontadas no item 5. Então, permaneceriam, então, apenas 3 das 8 apontadas, né, sob o ponto de vista do desembargador Fábio Klein. Esse item 5 seria omissão de despesa do Comitê de Vitória, porque o desembargador Fábio entendeu e demonstrou que o candidato comprovou as despesas de água e de energia e as despesas omitidas apenas com telefonia equivaliam a 0,08 centésimos por cento do montante arrecadado. Então, quer dizer, um valor absolutamente irrisório. Pois bem, o doutor Zé Eduardo votou acompanhando integralmente o relator. Já o doutor Danilo acompanhou a divergência, aprovando as contas com ressalva. Igualmente assim se manifestou o doutor Elimar. Pois bem, na forma do inciso 5 do artigo 11 do regimento interno, eu pedi vista dos autos, né? Porque cabe ao presidente proferir o voto de desempate. Bem, vou me ater tão somente aos pontos que geraram um empate na votação. Só os pontos que geraram um empate. Bem, como consta do relatório técnico da COSIM, o candidato não apresentou contas de água, energia elétrica e telefonia referentes ao período de 5 de julho a 5 de outubro do Comitê de Vitória e de Vila Velha. Eu anoto que consta dos autos declaração subscrita pelo proprietário do imóvel locado para a instalação do Comitê de Vitória, confirmando que recebeu a quantia de R$ 1.380,00 referente ao pagamento das contas dos meses de agosto a setembro. E da análise dos documentos desse caderno processual, aqui não ficaram provadas as despesas com pagamento de IPTU de agosto e com a conta de energia do mês de setembro. Foi o que comprovou. Bom, primeiramente eu destaco que a declaração subscrita pelo locador do imóvel, acompanhada em conjunto com cópia dos cheques e dos comprovantes do pagamento dessas despesas, elas se mostram suficientes para comprovar a realização dos dispêndios. Assim como está feito. Conforme pontuou o eminente juiz doutor Elimar, adotando-se como parâmetro os valores gastos com pagamento da conta de luz, referente a agosto, e também do mês de agosto de IPTU, o valor omitido foi de aproximadamente R$ 250. É uma quantia extremamente irrisória comparada ao total das despesas da campanha, que foi no importe de R$ 1.153.000. Então, quanto à omissão dos gastos com telefone utilizado no Comitê de Vitória, segundo apontam os autos, o proprietário das linhas telefônicas, senhor Tiago das Posses Nunes, declara que ele que assumiu as despesas de linhas telefônicas. Bem, é certo que tais valores deveriam ter sido declarados, ao menos como doação estimável em dinheiro. Entretanto, tal como observou o curto desembargador Fábio Klein, né, apesar de desaprovar as contas, ele divergiu preeminente relator, afastando a irregularidade nesse ponto, né, a fim de comprometer a aprovação, porque as despesas, conforme calculado, correspondem a apenas 0,08, ou seja, 0,08% do valor arrecadado. Bem, no tocante às despesas do Comitê de Vila Velha, o candidato esclareceu que não havia telefone fixo no local. Não havia telefone fixo no local. Né? E as despesas de manutenção do imóvel constam todas a declaração. E, bem, se isso não bastasse, conforme registrado pelos colegas que me antecederam, outros tribunais eleitorais já assentaram que a ausência de pequenas despesas com água, luz ou telefone não comprometem a prestação de contas. E, como está aqui, aí, rogando veemente o culto relator, doutor Aldari, eu afasto essas irregularidades apontadas pela COSIM nesse tópico, por considerar que os documentos e esclarecimentos prestados pelos candidatos foram suficientes para afastar as falhas apontadas com gravidade, para ensejar desaprovação de contas. Então, assim que manifesto em relação a esse tópico. Com a despesa dos combustíveis, o que aconteceu foi o seguinte. A COSIM apontou que foram declarados 18 veículos, 15 utilizados como carro de som e os outros de campanha. Destaca que 4 desses 15 carros de som constam de notas fiscais de abastecimento pelo candidato. Informou que não foram apresentados documentos de veículos alugados junto à empresa Vix Van Locadora. Bem, o candidato informa que grande parte dos proprietários contratados arcou com a despesa de combustível, motivo pelo qual não contam das notas fiscais emitidas, né? O que consta, inclusive, das declarações dos proprietários. Eu peço venha ao ilustre culto relator para acompanhar essas apresentadas na divergência inaugurada pelo Dr. Marcos Felipe, que registrou após minudente estudo desses autos, né? O seguinte. A partir da análise dos contratos, locação apresentados pelo candidato, que estão à disposição da COSIM, verifico que 2 veículos foram locados junto à empresa Vix de Veículo Limitada, a saber, um Fiat Strada e Celta, sendo este destinado a apoio à campanha eleitoral. E ele continuou pontuando, né, nesse sentido, que com relação aos veículos que aqui estão, a exceção dos gastos com os veículos Citroën e Volkswagen, verifico que tal encargo não lhe competia. Ou seja, o gasto com o combustível, posto que o valor global dos contratos de locações incluía o motorista e a cargo do locador com o abastecimento. Ali, como está colocado. Incluía o motorista e a cargo do locador com o abastecimento. Então, e havia devidamente comprovados, mediante apresentação dos recibos de pagamento, tudo isso. Então, diante disso, se era do locador a responsabilidade pelas despesas, não competia efetivamente ao candidato demonstrar gastos com combustível, já que isso estava expresso. Bem, eu destaco também que a estimativa de cálculo realizada viu que os gastos desses 2 automóveis, os únicos 2 automóveis, né, da empresa Vix, locadora de veículos e tudo mais, que deviam, aí sim, comprovar o gasto com combustível, porque a empresa não se tinha, certo? Obrigado por essa custa. Ele não chegava nem a 0,65% dos gastos. Nem a 0,65%. É como está calculado dos 2, aqui nesse ponto. Né? Bem, diante desse percentual de omissão, eu entendo aplicável na espécie o princípio da proporcionalidade. E afasto, então, uma omissão identificada a teor dos precedentes, oriundos dessa corte que nós temos. Eu cito aqui, então, arestos de relatoria da doutora Raquel Durão Correia Lima, todos eles nesse sentido, não completa irregularidade de contas apresentadas, gastos ínfimos e ainda bastante irrisórios e restritos diante da globalização daquilo que foi prestado. Também estou aqui transcrevendo votos do doutor Marcelo Abelha Rodrigues, ou da doutora Raquel, também nesse sentido. E agora, o outro aspecto diz respeito à ausência de comprovante de propriedade dos veículos locados pela empresa Vix Van Locadora. Mas constam nas folhas 85 e 89 os documentos fiscais emitidos pela citada empresa com identificação do seu CNPJ e os demais dados capazes de atestar o fato gerador da despesa. Quer dizer, houve o pagamento da alocação. A única coisa que não aconteceu foi a comprovação do gasto com combustível, quanto foi. Certo? Mas a ausência da comprovação da propriedade dos veículos de uma empresa que é uma locadora, que funciona perfeitamente, não me parece, na minha análise, não se mostra razoável exigir do candidato que locou veículo de uma empresa locadora que ela apresente prova da propriedade de tais veículos. De tais veículos. Até porque ninguém faz isso normalmente. Né? De tais veículos, né? Posto que tal exigência somente se afetaria àquela pessoa jurídica, locadora, e não ao locatário. Ainda mais os documentos apresentados são notas fiscais do gasto. Então, houve necessidade de comprovação. Né? Eu peço vento ao eminente e culto relator, né? Bem como aos doutos e admirados pares que o acompanharam, para me filiar, então, à divergência. E entender que as irregularidades nesse tópico não apresentam, não prejudicam, desculpe, a rigidez das contas. Né? Nós estamos vendo. Bem, o tópico ausência de comprovação de despesas. A zelosa coordenadoria de controle interno desse tribunal informou em seu relatório que o candidato desembolsou a quantia de R$ 250 mil para pagamento de notas fiscais emitidas em 3 de 10 de 2014, ou seja, quase às vésperas das eleições. E a COSIM pontuou que esses valores são muito elevados e desacompanhados dos respectivos contratos, fato que teria prejudicado a comprovação da efetiva prestação dos serviços pelas empresas a seguir elencadas. Aqui estão as quatro: Solo Contact Center e Tecnologia, Lucas Filmes, microempresa, Escritório de Advocacia, Luciano Ciotto, Gualberto, Orico e Calimã Limitada, que é a Futura, né? Empresa que faz pesquisas eleitorais. Pois bem, o eminente culto de relator, doutor Aldari, afastou supostas irregularidades em relação ao serviço de advocacia, eis que os documentos de folhas 183 a 196, petições subscritas pelo patrono, o doutor Luciano Ciotto, comprovam a efetiva prestação de serviço. Contudo, salienta Sua Excelência que remanescem pendentes de comprovação a prestação dos demais serviços supraelencados, posto que a apresentação da nota fiscal não será suficiente para comprovar a prestação do serviço. Bom, prefacialmente é importante registrar que o candidato trouxe aos autos cópias das notas fiscais, dos recibos, dos cheques referentes aos pagamentos, dos serviços relacionados acima. Bem, nos termos do artigo 49 da resolução 23.406 do TSE, havendo indício de irregularidade na prestação, a Justiça Eleitoral pode requisitar informações adicionais e também pode determinar diligências para complementação de dados. Entretanto, a resolução TSE, essa mesma 23.406 de 2014, não obriga que o candidato junte cópia de contrato de prestação para servir de prova de despesa realizada em sua campanha. Bem, ao fazer o exame, ele leu o artigo 46 da citada norma, que diz o seguinte: a documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros deverá ser emitida em nome destes, com identificação do número de inscrição no CNPJ, observada, no caso, a exigência de apresentação em original ou cópia da correspondente nota fiscal. Ponto. Isso que diz o artigo da lei. É gasto? Aqui. Vem para cá. Bem, o doutor Marcos Felipe, ele assentou que a apresentação dos contratos seria servível a demonstrar especificidades. Precisaria até uma melhor análise. Contudo, a não apresentação não deve ensejar a desaprovação das contas, porque formalmente a documentação fiscal apresentada é hábil a cobertar as despesas e a demonstrar o destino dos recursos arrecadados. Não macula o objetivo princípio da prestação de contas, porque permite que a Justiça Eleitoral fiscalize o quê? Bom, a arrecadação, o pagamento, quem foi que recebeu, por quê, qual a declaração. Eu estou acompanhando essa linha porque eu entendo que o documento fiscal é meio hábil a comprovar a realização de despesas. No caso dos autos, todas as notas fiscais relativas aos serviços supracitados foram emitidas. Foram em datas anteriores ao pleito final e foram acompanhados de recibos, de cheques nominais e de declaração de prestações de serviços. Bem, essa corte possui precedentes no sentido de que a apresentação de documento fiscal é suficiente para comprovação de gastos de campanha. Eu cito, então, o julgado, né, do processo 107728 de relatoria, incluindo o juiz federal, doutor José Eduardo, que foi mencionado nos votos de vista proferidos, né, pelo doutor Marcos Felipe, pelo doutor Elimar, anteriormente, e há outros precedentes recentemente proferidos por esse plenário, onde se diz o seguinte, olha aqui, comprovação de serviços ou de materiais, uma comprovação, ela é suficiente com a apresentação das notas fiscais e dos documentos legalmente exigíveis para tanto. Aqui como estão, né? Aqui, diz aqui, vou ler uma parte aqui do dispositivo. Essa justiça especializada, diante de um caso concreto em que houve uma omissão total, obteve nota fiscal e comprovado o gasto, tal fato nos desautoriza que se considere a ausência da informação como fator a ensejar desaprovação das contas, visto que o controle da destinação dos recursos arrecadados pelo candidato não escapou a esta justiça. Não escapou a esta justiça. Aqui é de relatoria do desembargador Fábio Klein, agora julgado em 19 de junho desse ano. Eu cito também, nesse aspecto, acórdãos do Tribunal Eleitoral do Ceará, aqui, também, e digo o seguinte, o TSE, ao apreciar o agravo regimental em recurso especial 16.574, em acórdão de novembro do ano passado, se manifestou no sentido de que a ausência das notas fiscais ou do recibo eleitoral para comprovar a realização é que é fato grave capaz de ensejar a desaprovação das contas. Bem, nesse caso, eu quero destacar que no presente caso, o candidato apresentou as notas fiscais, apresentou os recibos, os cheques nominais, a declaração dos fornecedores, documentos que, confrontados com o restante da prestação de contas, demonstram a origem dos recursos e sua destinação, cumprindo, desse modo, pelo menos, o fim colimado para a prestação de contas. Ou seja, permitir que a justiça fiscalize a arrecadação e a aplicação dos recursos durante a campanha. Eu transcrevo aqui, então, o citado precedente do TSE, que diz: esse tribunal firmou orientação no sentido de que a ausência de nota fiscal ou de recibo eleitoral é que configura irregularidade insanável apta a ensejar a desaprovação das contas. Aqui, por exemplo, é de relatoria aqui da ministra Maria Tereza de Assis Moura, né, de novembro de 2014, né, como eu disse com relação a isso. Assim que está. Bom, no mesmo sentido, eu estou trazendo aqui julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, né, e também do Amazonas. Bom, eu quero frisar também aqui que o remetente apresentou todas as notas fiscais dos serviços questionados pela COSIM, permitindo-se aferir a origem e o destino dos recursos, né? E as empresas apresentaram as declarações e prestaram os serviços a elas que lhe foram pagos. Bem, o TSE já se manifestou no sentido de que devem ser admitidos todos os meios para comprovação de prestação de vista que se refere à despesa. Ela apenas deve ser rejeitada se o documento legal não for apresentado. É como está aqui. Aqui. Ministra Luciana Lócio. Publicação. Aqui de outubro de 2014. Bem, o outro fato que teve aqui foi a ausência do registro perante a Justiça Eleitoral da pesquisa encomendada pelo candidato junto à empresa futura que teria prestado esse serviço. Fato mencionado pelo voto do eminente e cultíssimo relator. Eu registro que, nos termos do artigo 33 caput da Lei 9.504/97, somente as pesquisas divulgadas ao público carecem de registro. Estão desobrigadas aquelas destinadas à avaliação interna do partido ou do candidato. Elas não são proibidas. Não constam dos autos que as pesquisas que foram encomendadas tenham sido divulgadas externamente, nem mesmo noticiadas de qualquer forma por nenhum órgão de imprensa. Então, a encomenda do serviço das pesquisas não é ilegal. E elas também não se submetem a um registro perante a Justiça Eleitoral, porque são apenas para uso interno. Bem, eu coaduno com as razões consignadas pelo doutor Elimar, no sentido de que essas pós-irregularidades, porventura detectadas e comprovadas em texto de campanha de candidato, não impactam na prestação de contas. E também não impedem a utilização de uma via processual própria, de natureza sancionatória, apropriada para que sejam apuradas e julgadas as condutas relativas aos recursos gastos ou arrecadados em desacordos com as normas eleitorais. Tá? Pois bem, e nesse caso, eu trago aqui, né, julgado aqui nesse sentido, mas o doutor Elimar, ele também esclareceu em seu voto de vista e informou que o Ministério Público já ajuizou representação, devidamente autuada sob o número 218592, em face do candidato que ora presta contas, nos termos do artigo 30A da Lei 9.597, né, que se encontra sob relatoria de sua excelência, né, com o objetivo de que tais condutas sejam apreciadas, fiscalizadas, examinadas por este TRE, condutas ali apontadas, nesse sentido. Então, por todo exposto, pedindo vênia, e consignando a minha admiração a respeito ao doutor relator, eu acompanho a divergência inaugurada pelo doutor Marcos Felipe, no sentido de que as despesas declaradas pelo candidato, no que tange aos serviços prestados pelas empresas supracitadas, encontram-se respaldadas por meio de notas fiscais, recibos, cheques nominais e declaração de fornecedores. Mas destaco, sem prejuízo e reitero, de representação investigativa em curso perante esta corte eleitoral, como antes consignado, mas que tais dados são suficientes para não autorizar a desaprovação das contas. Não impede, naturalmente, que se faça toda a investigação como vem sendo efetuada pelo doutor Elimar. É por isso que eu estou acompanhando, então, para provar com ressalvas, né, as contas do candidato Luiz Paulo Veloso Lucas, né, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei 9.504, combinado com 54.2 da Resolução 23.406. Eu entendo que as falhas detectadas não comprometem a regularidade ao nível de impor a desaprovação. E como todos nós sabemos, ainda que uma conta seja aprovada, os dados que foram debatidos podem ser investigados. Podem ser investigados, de acordo com o artigo 30, como foram. Mas eu não vi alguma seriedade para desaprovar as contas, até porque os documentos principais que são exigidos, né, pela nota fiscal, apresentação, o recibo, o nome da parte que recebeu, a origem dos recursos, tudo isso foi colocado. Então, com essas falhas que aqui estão, eu aprovo com ressalvas as contas, né, sem prejuízo, naturalmente, da investigação que será realizada aqui, doutor Elimar, vem sendo realizada ali. É como estou manifestando, então. Fica por maioria aprovar com ressalvas as contas. Bom, na nossa pauta de hoje, número 5, né? Marcos Felipe é relator.
Sim, presidente.
Do quinto ao décimo primeiro, né?
É, eu
Vossa Excelência orienta o pregão, por favor.
É, eu solicitaria a Vossa Excelência que permitisse o pregão desses seis processos, porque, de alguma maneira, todos eles tratam de questões já decididas por esse plenário e eu, à medida, vou esclarecendo um a um a orientação em que propõe a votação, presidente.
Prestações de contas dos seguintes candidatos: Edson Alves de Freitas, Marcos Paulo Marques Ferreira, Robson Dalprá, Maxuel Marquito de Freitas, Letícia Kézia Paulino Moura, Miriam Jesus de Faria e Elbamar Carvezan Tomás da Vitória. Neste processo, alguém presente por alguns dos remetentes? Ausente as partes interessadas, Excelência.
Presidente, o quinto da pauta, 129386, a única irregularidade foi a arrecadação de recurso ocorrido em data anterior à entrega da segunda prestação de contas, mas declarado por ocasião da apresentação das contas finais, de modo que permite essa justiça eleitoral a análise das contas do candidato, e eu, de acordo com o parecer da COSIM e do Ministério Público Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas. O de número 6, presidente, pressão de contas 150692, duas foram as irregularidades. Uma intempestividade na entrega de prestação de contas, que eu estou aqui também impondo apenas uma ressalva, que muito embora tenha sido protocolizada as contas fora do prazo final previsto na resolução, não houve prejuízo à análise das contas pela Justiça Eleitoral. E a segunda irregularidade também, que eu imponho apenas uma ressalva, aquela em que a arrecadação de recursos ocorridos em data anterior à entrega da primeira e segunda prestação de contas, mas informadas na prestação final, também permitindo que o eleitoral fizesse análise da efetiva movimentação financeira dos recursos, presidente. Então, em consonância com a COSIM e a Procuradoria Regional Eleitoral, eu também aprovo com ressalvas. Sim. O de número 7, prestação de contas 154844, trata da mesma situação do voto anterior, apenas a única irregularidade é a arrecadação de recursos obtidos data anterior à entrega da primeira e segunda, e informadas na final, de modo que eu também aprovo com ressalvas as contas apresentadas. O 8, presidente, prestação de contas 159870, hipótese similar à anterior, só que não é arrecadação de recursos, mas sim despesas realizadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas, parcial, mas não informadas por ocasião de sua entrega, de qualquer sorte apresentadas na prestação de contas final, permitindo ao Justiça Eleitoral apurar a efetiva movimentação e, de acordo com a COSIM e a Procuradoria Regional Eleitoral, eu também aprovo com ressalvas. O 9, pressão de contas 177886, é omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial em desacordo com o prescrito na resolução do TSE, e aqui também, seguindo a orientação da Procuradoria Regional Eleitoral e da COSIM, eu voto para aprovação com ressalvas. A 10ª, presidente, prestação de contas 206464, é omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial, mas a prestação de contas final foi regularmente apresentada e eu entendo que a verificação da regularidade não prejudicou a análise das contas apresentadas. Então, nesse caso aqui, também a Procuradoria Regional operou pela aprovação com ressalvas, tanto quanto a COSIM, e é assim que eu também voto, presidente. E, por fim, a de número 11, prestação de contas 212437, a primeira irregularidade foi omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial, que nós já votamos aqui aprovando com ressalvas, e a segunda intempestividade na entrega da prestação de contas final, que no caso em concreto não impediu que as contas fossem efetivamente analisadas e fiscalizadas pelo Justiça Eleitoral e também de acordo com a Procuradoria e a COSIM, eu voto para aprovação com ressalvas, presidente.
Senhor presidente, pode ser feito o pregão de todos eles, do processo pautado sob o número 12 até o processo pautado sob o número 22. 12 a 22. Todos.
Prestação de contas dos seguintes candidatos: Maria Geralda Araújo Adão, Laudecir Ribeiro, Jovelson Aguilar Sabino Júnior, José Borges, Alain Cláudio Melo de Almeida, Luiz Antônio de Oliveira Marvila, Marcos Dagremont de Almeida, Raimundo Almeida Santos, Desirê Correia e José Geraldo de Andrade. Também embargo de declaração na representação número 1991-92, tendo como embargante Max da Mata, embargado Ministério Público Eleitoral. Nestes processos, alguém presente por algum dos interessados? Ausente as partes interessadas, excelência.
Senhor presidente Eminentes Pares, apenas um esclarecimento. O processo pautado sobre o número 22 é aquele processo que na segunda-feira eu já havia feito menção, que eu despachei na semana passada para que fosse baixado de pauta, porque não foi dado vista ao embargado. Sequer percebi que ele estava entre os processos do pregão, mas ele já foi, já determinei que fosse baixado de pauta para que fosse dado vista ao embargado para se manifestar. Quanto aos demais processos, eu vou utilizar uma metodologia semelhante à que utilizou o doutor Marcos. Se houver necessidade de algum esclarecimento, o farei. Estou pronto a fazê-lo. Nos processos pautados, sob os números 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20, houve parecer da coordenadoria pela aprovação com ressalvas e também do Ministério Público. Todas falhas que já superamos aqui. Só por uma questão mais de esclarecimento aos eminentes pares, rapidamente, o primeiro processo, apresentação de PC final fora do prazo, arrecadação de recursos sem emissão de recibos, mas os valores foram identificados nos extratos, valores de R$ 418,00. Tanto o Ministério Público quanto a COSIM foram no sentido da aprovação com ressalvas. O segundo processo, apresentação da PC final com um dia de atraso, também matéria já superada por essa corte. Terceiro, omissão de valores na segunda PC parcial e conciliada na final, o que supera a irregularidade insanável e mantém uma irregularidade parcial. Quarto processo, omissão de declaração de despesa na APC final no valor de R$ 148,00, mas comprovada por nota fiscal e aí aprovação também com ressalvas do Ministério Público e da coordenadoria. O outro processo é abertura de conta corrente fora do prazo, matéria que também já julgamos e decidimos por unanimidade. Pagamento de gastos em espécie mediante saque em valor superior a 2% do fundo de caixa e foi possível a comprovação desses recursos, também já julgamos processos nesse sentido e estou aprovando com ressalvas. Abertura de conta corrente após o prazo, matéria já julgada. E omissão da primeira PC parcial, prestação final intempestiva também, mas possível conciliar os recursos. Nos três processos que sobraram, e aqui faço uma observação à coerência do Ministério Público, que tem seguido desde o doutor Flávio, doutor, acredito o seguinte, essas omissões nas parciais, quando elas passam, me parece que é isso, doutor, de um determinado percentual, o Ministério Público tem dado parecer pela desaprovação. Nesses casos, entendendo, nesses casos especificamente aqui, nós vimos, até pelo parecer, há situações em que há divergências das parciais na ordem de 32%, um deles, outro na ordem de 60%. São valores baixos, mas 3 mil e poucos reais, mas considerando o que foi arrecadado pelo candidato, são valores significativos. Então, nesses três processos, a coordenadoria deu parecer pela aprovação com ressalvas e o Ministério Público pela desaprovação, entendendo que essa diferença entre a parcial e a final seria suficiente para a desaprovação. Adotei desde o início aqui, e me parece que foi essa também a posição da corte até aqui, o seguinte sentido. Essas parciais, no futuro nós vamos discutir sobre elas e certamente a lei será mais rigorosa. Mas como a resolução não deixou claro isso, a efetiva consequência, adotamos o princípio de que, seja qual for o percentual da omissão, se foi possível conciliar na prestação de contas final todos os gastos, arrecadação e despesas, e que nada foi omitido na final, a hipótese seria de aprovação com ressalvas. Até o doutor Eduardo fez uma observação nesse sentido aqui, na última sessão em que esteve presente. Então, estou também aprovando, na linha do parecer do órgão técnico, aprovando com ressalvas esses últimos três processos. Com ressalvas. A diferença aqui, senhor presidente e ministro, é só o parecer do Ministério Público, que não é pouco, é bastante importante, mas é só para marcar a diferença.
Danilo, Vossa Excelência teve a capacidade de resumir, e eu estou acompanhando aqui pelos pareceres, foi exatamente todos os casos. Nos outros, nós opinamos todos por aprovação com ressalva, e esses três, um percentual de 60%, outro de 47%, outro de 32%, de omissão na parcial, nós consideramos que deveria ser o caso de desaprovação, sem outras considerações. Então, nesse ponto, agradeço a Vossa Excelência.
Muito bem. Todos acompanham mesmo.
Senhor presidente, no caso do aqui, só com exceção do 25º, todos os demais podem ser julgados em bloco.
Prestação de contas dos seguintes candidatos: Ademir Santos Cardoso, Antário Alexandre Teodoro Neto, Robson Luiz Cesarino e José Miguel Caçador. Neste processo, alguém presente pelos remetentes? Ausente as partes interessadas, excelência.
No caso, tanto a COSIM quanto o Ministério Público opinaram pela aprovação das contas, já que não houve qualquer irregularidade. No caso do 27º, inclusive, houve até renúncia da candidatura, né? E eu estou julgando nesse sentido, pela aprovação das contas. Sim. E no caso do 25º, foram detectadas apenas duas irregularidades: doações recebidas em datas anteriores à entrega das primeiras e da segunda parciais da prestação de contas, mas não informadas à época, mas foram informados por ocasião da prestação de contas final. E nesse sentido, essa matéria já é pacificada, inclusive hoje aqui nós abordamos, e estou julgando aprovados com ressalvas na esteira do parecer técnico da COSIM e também do parecer do nobre procurador da República.
Colegas, aqui. Primeira análise nossa é com relação ao afastamento do doutor Elimar, né? Aqui desse egrégio do tribunal, no dia 7 de agosto, na sexta-feira, né? A excelência peste o afastamento com base no artigo 155.5.2, né? Da lei complementar 234, nossa, né?
Com pesar, nós concordamos.
Eu até iria pedir vista, mas no caso do doutor Elimar, eu vou interferir sem problemas.
Ok, aprovado. Doutor Elimar. Outro que nós temos aqui trata de renovação e requisição de servidores. Só passar aqui, por favor. Esse aqui, eu já me assinei. Bem, temos aqui a renovação da requisição da senhora Alzira Amabile Beltrame Rodrigues. Ela é da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, objetivando a continuidade da prestação de serviço junto ao cartório da 30ª Zona Eleitoral. Bem, a Secretaria de Gestão de Pessoas analisou todos os documentos apresentados e registrou que a referida renovação atende a todos os requisitos legais que regem a matéria, certo? Aqui, na declaração, havia apenas uma falha, que seria a ausência de publicação do documento de nomeação no cargo de provimento efetivo. Mas ela destacou que, conforme a declaração da Prefeitura Municipal, a servidora foi admitida em abril de 1986, sob o regime seletista e efetivada pelo decreto 2304 de 95 no cargo de escriturário, né? Anterior, então, se estabilizou, certo? Então, era o único ponto a ser analisado. E todos os demais órgãos aqui do tribunal também se manifestaram no sentido de que a requisição atende a todos os requisitos para a permanência da servidora. Eu também, assim, me manifestei nesse sentido, submeto aos seguintes pares, requisição da servidora. Bom, a outra que nós temos é a renovação da requisição da servidora da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, senhora Nilza Alves da Silva Lopes, para prestar serviço junto à 23ª Zona Eleitoral. Também é renovação de requisição. Também foi feita análise de toda a documentação, todos os requisitos aqui estão preenchidos, né? E análise aqui feita pela nossa SGP, pela diretoria-geral, também pela assessoria aqui da presidência e tudo mais. Então, nós estamos manifestando aqui pela aprovação, né? Ela atende aos requisitos. Também pela aprovação. Correto aqui. Bem, colegas, aqui terminamos aqui a nossa pauta administrativa. E podemos, então, declarar encerrada a nossa sessão, sempre renovando o nosso agradecimento. Podemos estar aqui prestando o nosso serviço.